Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Desta vez recebemos como convidado Jorge Rito, treinador com uma forte ligação a Braga e ao ABC O Minho e que neste momento é selecionador de Cabo Verde. Jorge Rito, bem-vindo. Vamos falar desta nova experiência. Assumiu o cargo em outubro e recentemente, em janeiro, teve a primeira prova de fogo, a Taça das Nações Africanas, onde ficou em quarto lugar, conseguindo o apuramento para o Mundial. Pergunto, nesse sentido, se a prova correu dentro das expectativas.
Muito boa tarde, obrigado pelo convite, antes de mais. Sim, sem dúvida que o principal objetivo da seleção de Cabo Verde na participação neste campeonato africano era conseguirmos o apuramento para o Campeonato do Mundo. Para isso sabíamos que tínhamos que ficar nos 5 primeiros lugares e foi o objetivo conseguido. Sabíamos também que iríamos ter em determinada fase da prova equipas muito complicadas e que têm, pronto, um historial a nível da participação neste campeonato africano bastante rico. Portanto, a nossa tarefa era difícil, mas conseguimos com trabalho, apesar de termos tido pouco tempo de estágio, ainda por cima foi o meu primeiro contacto com o handball africano e com alguns atletas que fizeram parte da seleção de Cabo Verde, também a primeira vez que trabalhei com eles, embora outros já tivessem trabalhado comigo na altura em que estive em Lisboa, no Benfica. Pronto, eu fiquei super contente por ter conseguido, juntamente com este grupo de jogadores fantásticos, o apuramento para o Campeonato do Mundo. E agora estamos numa fase de planeamento daquilo que poderá ser a nossa preparação para esse evento tão importante.
Já vamos falar do Sim. Mundial ao pormenor. Ainda olhando para o percurso de Cabo Verde na Taça das Nações Africanas, foi uma fase de grupos irrepreensível, com vitórias sobre o Ruanda, Zâmbia e República Democrática do Congo. Eliminou depois Marrocos nos quartos de final e caiu nas meias-finais com a Argélia, que viria a perder a final contra o Egito, e Cabo Verde, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, foi derrotado pela Tunísia. Havia, além da presença no Mundial, a perspectiva de haver uma qualificação para o torneio pré-olímpico. Isso obrigava a que ficasse no top 3 da competição. Cabo Verde ficou em quarto. Pergunto se, nesse sentido, acaba por haver alguma frustração pelo facto de ter ficado apenas a um passo desse objetivo.
Bom, eu diria, bem lá no fundo, sim. E depois de passado algum tempo, parece que esse sentimento de frustração ainda cresce, ainda é maior. Na altura, nós, ao concretizarmos o nosso objetivo, que era o apuramento para o Mundial, ficámos de alguma maneira aliviados, ou seja, a nossa participação naquele campeonato africano tinha esse propósito fundamental, mas tínhamos depois ali eu acho que era um momento histórico, porque caso ficássemos nos 3 primeiros lugares, teríamos a oportunidade de disputar um torneio pré-olímpico, e eu penso que isso é uma situação que muito dificilmente será repetir para o handball africano nos próximos anos. E eu não vou dizer que nós deixámos fugir essa oportunidade, a verdade é que nós fizemos o melhor possível. Essa disputa de um lugar no torneio pré-olímpico tinha que ser feita com seleções como a Argélia, com quem jogámos as meias finais, ou com a Tunísia, com quem jogámos para os terceiros e quartos, e reconheço que essas seleções estão num patamar bem mais elevado do que Cabo Verde neste momento. Tiveram um processo de preparação para o campeonato africano muito mais profissional do que nós conseguimos fazer. Tem um trabalho com os seus respectivos selecionadores já de alguma maneira consolidado de alguns anos, e portanto eu acho que, atendendo a todos estes fatores, era muito difícil nós conseguirmos essa tal qualificação para o torneio pré-olímpico, mas se me perguntasse se podíamos ter feito um pouquinho melhor, se calhar podíamos ter feito um pouco melhor, mas...
Faltou era... experiência, entrosamento?
Não, faltou essencialmente mais trabalho. Nós tivemos, no total de dias de estágio, a seleção trabalhou só 22 dias de estágio. Todo este trabalho de preparação para o Campeonato Africano foi realizado aqui em Portugal. Também a maior parte dos jogadores que jogam na seleção africana jogam nos principais clubes portugueses.
E por haver também melhores condições infraestruturais?
Sim, claro, nós fizemos os nossos estágios todos aqui no Centro de Estágio de Rui Maior, ao lado da Seleção Nacional Portuguesa. Até fizemos, tivemos a oportunidade para fazer ali algum trabalho em conjunto. Mas estava a dizer, nós só tivemos 22 dias de estágio. E a última vez que esta seleção tinha estado junto tinha sido no último Mundial, precisamente em 2023, portanto quase um ano depois. Ou seja, é muito pouco tempo.
O plantel não se tinha reunido desde aí?
O plantel esteve a representar Cabo Verde no Mundial de
2023,
exatamente, e essa foi o último momento em que estiveram juntos. Eles tinham estado, portanto, em 2022, no Campeonato Africano, que na altura se disputou em junho, penso eu, aí garantiram o apuramento para o Mundial, e depois desse Mundial de 2023 não houve mais nenhuma concentração. Nós tivemos a primeira concentração em novembro, primeira semana, novembro de 2023, portanto, praticamente quase um ano depois.
E há aqui um peso considerável pelo facto de, na seleção de Cabo Verde, estar a substituir o Livomir Obradovic, que foi treinador do Porto e mais recentemente da Artística de Avanca, só para dar dois exemplos, porque é naturalmente um treinador também com um grande percurso no handball, como o Jorge Rito, e vinha dessa participação no Campeonato do Mundo.
Sim, sim. O Obradovic fez um trabalho fantástico na seleção de Cabo Verde. Aliás, ele conseguiu, com a seleção de Cabo Verde, aquilo que ainda ninguém tinha conseguido, que era, no Campeonato Africano, levar a seleção à final. Portanto, houve ali uma conjugação também de fatores que permitiram isso, mas teve uma representação de altíssimo nível para poder chegar à final. Na final perderam com o Egito, que é realmente uma seleção de topo mundial.
E que voltou a ser campeã este ano.
E que voltou a ser campeã, portanto, e que está, eu penso, no próximo Campeonato do Mundo, ficará entre as 5, 6 melhores equipas do mundo. Mas estava a dizer que o Obradovic fez realmente um grande trabalho com esta seleção e nós, quando voltámos ao Egito para defrontar, para participar nesta CAN 2024, vínhamos com esse estatuto de vice-campeões africanos. E eu não sei se isso também terá pesado de alguma maneira nos ombros dos nossos jogadores, principalmente naquela fase quando disputámos as meias finais com a Argélia e mais tarde depois com a Tunísia aos terceiros e quartos, porque na verdade a nossa equipa não jogou ao nível que eu esperava que jogasse e que poderia ter jogado, e não conseguimos repetir o resultado que o Obradovic tinha feito, que era levar a seleção à final da Taça das Nações Africanas.
A verdade é que Cabo Verde esteve nos últimos dois campeonatos do mundo. Em 2021 perdeu todos os jogos e em 2023 conseguiu uma vitória contra o Uruguai. Tendo em conta este passado recente, o objetivo é fazer pelo menos o mesmo do que aconteceu em 2023, dependendo naturalmente do sorteio também.
Bem, eu, para ser franco, vou dizer o seguinte, o meu contrato com Cabo Verde terminou no dia 31 de janeiro. Na altura, os responsáveis pela Federação Cabo-Verdiana mostraram interesse em que a equipa técnica continuasse e que levasse a seleção, melhor, que fosse responsável pela organização e pela planificação de todo o trabalho com vista à participação no Campeonato do Mundo, mas neste momento ainda falta definirmos pormenores desta ligação e da continuidade desta parceria. O que é um facto é que eu elaborei um documento, um relatório técnico, logo imediatamente após o Campeonato Africano, onde dava conta realmente das minhas preocupações relativamente àquilo que eu achava que deveria ser uma preparação mais profissional desta seleção com vista ao Campeonato do Mundo 2024 e estou à espera que me dê a resposta relativamente à realização, digamos assim, de todos os momentos de estágio que eu pedi, torneios internacionais, etc. Portanto, respondendo agora sim à sua pergunta sobre o que é que nós poderemos fazer no Campeonato do Mundo em 2025, vai depender muito da preparação que tivermos. Se nós nos juntarmos, ou se a Federação Cabo-Verdiana não tiver condições para que a seleção se reúna mais do que um mês antes do início do Campeonato do Mundo, é evidente que as nossas pretensões ficam muito limitadas. Se nós conseguimos ter um trabalho pensado e organizado a longo prazo, provavelmente conseguiremos fazer algo melhor. E esta última participação no último Mundial com o Obradovic, uma única vitória com o Uruguai, permitiu à seleção de Cabo Verde passar ao main round, ou seja, jogaram depois com as equipas mais fortes. E eu penso que nós, dependendo do sorteio, e estas coisas têm muita importância, os sorteios, as equipas com quem se cruzam, mas eu acho que isso poderia ser um objetivo inicial para nós passarmos, para o main round do Campeonato do Mundo.
Tendo em conta aquilo que me disse sobre as condições que podem ou não ser oferecidas pela Federação, se a Federação não tiver essa capacidade, acredito que financeira também, o Jorge Rito pondera abandonar o cargo de selecionador?
É uma situação que vou ponderar, porque realmente...
Porque neste momento o contrato está terminado.
Sim, 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 sim.
Se as coisas correrem dentro do previsto, o Jorge Rito quererá manter-se no cargo?
Claro, eu fui desde o início bastante claro, desde a altura que me convidaram para ser selecionador de Cabo Verde. Eu não hesitei, achei o desafio super interessante e hoje não estou nada arrependido de ter aceito esse desafio. Gostei muito de trabalhar com aquele grupo de atletas, acho que criamos alguma empatia no pouco tempo que tivemos juntos e gostaria de continuar a trabalhar também com eles. Podemos fazer coisas boas, podemos melhorar a nível da organização da equipa, podemos melhorar principalmente a nível também da nossa maturidade de jogo, e eu, já que consegui com o meu colega, o Ricardo, o meu adjunto, o Ricardo Guimarães, o apuramento para o Campeonato do Mundo, gostaria de estar presente no Campeonato do Mundo. Para mim também seria a primeira presença, e eu já tenho uma carreira bastante longa, mais de 30 anos, e estar presente num Campeonato do Mundo é realmente algo que inesquecível. E esta é uma oportunidade que eu gostaria de aproveitar. Agora, também é verdade que para estar num Campeonato do Mundo, a preparação, todo o tempo de trabalho que temos de ter com estes jogadores tem que ser muito maior e muito mais profissional.
E olhando para a base de recrutamento, já referiu que uma grande parte é de jogadores atua em Portugal. Como é que funciona até do ponto de vista da prospeção noutros países, no próprio país, em Cabo Verde, a escolha de jogadores, alargar também a base de recrutamento?
Essa é uma situação muito complicada porque, infelizmente, o nível do desenvolvimento do handball em Cabo Verde não é aquele que seria desejável. Apesar dos esforços da Federação Cabo-Verdiana a implementar algumas medidas para potenciar esse desenvolvimento. O que é um facto é que o que tem acontecido nos últimos anos é que os atletas mais talentosos cabo-verdianos que vão surgindo em idade mais jovem têm vindo ou para Portugal ou para outros países europeus. Alguns, os pais até são imigrantes e estão noutros países que nós provavelmente ainda teremos que aqui fazer um trabalho maior para os identificar, mas haverá certamente muitos jovens jogadores de handball cabo-verdianos espalhados por esse mundo. Tive conhecimento há pouco tempo que havia um rapaz que tinha dupla nacionalidade e que estava a jogar, por exemplo, na seleção da Suécia, nas camadas jovens, porque tem alguma qualidade também. Mas estava eu a dizer que os jovens que vão aparecendo talentosos de Cabo Verde normalmente vêm para Portugal acabar a sua formação desportiva e entram, pronto, nestes clubes. Alguns entram diretamente nos principais clubes portugueses, outros entram em clubes um pouco mais modestos, mas depois acabam por fazer, completar a sua formação aqui em Portugal. Este conjunto de jogadores que eu tenho neste momento à minha disposição na Seleção Nacional são oriundos praticamente todos aqui dos clubes que jogam, que disputam o Campeonato Nacional de Primeira Divisão e Segunda Divisão em Portugal.
Há algumas exceções?
Há algumas exceções. Tínhamos o Eli de Semedo, que está no Luxemburgo, temos mais um guarda-redes, o Bruno também está no Luxemburgo a jogar. Portanto, temos...
A jogar em Cabo Verde, neste momento, não permite estar na seleção, jogando no handball cabo-verdiano a nível de clubes?
Não,
qualidade o suficiente no campeonato que o permita?
Não tem qualidade para esses jogadores poderem evoluir e estarem a um nível de representar uma seleção nacional nestes confrontos internacionais. Cada vez o handball é mais exigente e mesmo aqueles que jogam aqui nos principais clubes portugueses, por exemplo, o Paulo Moreno, que é o capitão do Benfica, e que foi eleito o melhor pivô das Taças Nações Africanas, onde estavam dos melhores pivôs, digamos assim, que há no mundo também. Mesmo esses jogadores que têm esta exigência diária do treino com jogadores de altíssimo nível, têm uma competição como é o Campeonato Nacional já de grande qualidade. Quando jogamos jogos internacionais, têm muitas dificuldades. Portanto, se nós olharmos para aqueles que têm outro percurso, um percurso diferente, é praticamente impossível nós podermos exigir deles que joguem contra outras seleções que são consideradas seleções das melhores do mundo para ganhar. É impossível.
E o Jorge, estando a viver em Portugal e em Braga, quão difícil é ter também esse contacto com o handball cabo-verdiano?
Pois, o problema é este, é que eu entrei para o cargo, aceitei o cargo de selecionador nacional em outubro de 2023, e praticamente eu só tive tempo de preparar esta seleção para participar no Campeonato Africano. Portanto, se esta nossa parceria continuar, é evidente que eu tenho muitos projetos, tenho muitos planos para tentar ajudar Cabo Verde a melhorar essencialmente naquilo que é a identificação, o desenvolvimento, o acompanhamento de alguns talentos que possam aparecer em Cabo Verde, mas também tomar o pulso da realidade daquilo que se passa neste momento em Cabo Verde.
Portanto, eu ainda não tive a oportunidade de ir lá.
Há um momento este ano que eu penso que é muito importante, como eu disse, continuarmos com esta ligação, que é quando se vão disputar os campeonatos nacionais de júniores e de séniores, para tentarmos perceber qual é realmente o nível da qualidade e quais são os eventuais atletas que poderão participar, digamos, nos trabalhos da seleção principal.
Mas há um campeonato nacional em Cabo Verde durante todo o ano?
Eles têm os campeonatos regionais ou por ilhas e depois têm uma concentração que vai ser em junho. E é nessa altura que, em princípio, haverá oportunidade para observar as melhores equipas e os melhores jogadores.
Há pouco falava da vontade de estar num campeonato do mundo. Seria a primeira vez? Também é a primeira vez que está a comandar uma seleção. Portugal ainda não conseguiu o apuramento, vai disputar o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo em maio contra a Bósnia. Olhando para essa possibilidade de encontrar Portugal e se mantiver no cargo, já imaginou o que é que seria um confronto Cabo Verde-Portugal? Dependendo também do sorteio, obviamente.
Olha, aconteceu no último Mundial. Portugal jogou com Cabo Verde. Pode acontecer. Eu tenho, neste momento, um grande respeito pelo trabalho que está a ser feito pela Seleção Nacional, pelo trabalho que o Paulo Pereira está a fazer. Eu sei como é duro chegar ao nível onde a Seleção Nacional chegou, onde nós estávamos há 7 ou 8 anos e onde nós estamos agora. Uma seleção que é respeitada em todo o mundo, uma seleção que joga para os primeiros lugares, que tem, neste momento, um conjunto de jogadores que Portugal nunca teve.
E alguns são os melhores do mundo na sua posição.
Alguns jogadores que Portugal nunca teve, jogadores que são cobiçados pelas melhores equipas europeias. Portanto, isto é algo que só acontecia no futebol. E nós somos, neste momento, a modalidade de pavilhão realmente que tem mostrado mais qualidade em termos coletivos, pelos resultados da seleção nacional.
Acha que já ultrapassou o futsal nesse aspecto?
Eu acho que o futsal é, isto, o meu conhecimento não muito profundo dessas questões ligadas ao futsal, mas o futsal, por ser a modalidade que é de bola no pé, consegue, apesar de ser uma modalidade jovem, atrair muita gente aos pavilhões. Provavelmente em Portugal gera muita receita, porque tem muita transmissão televisiva.
E está sob o chapéu da Federação Portuguesa de Futebol.
Está sob o chapéu da Federação Portuguesa de Futebol. Os jogadores são realmente, penso eu, muito mais bem pagos do que os jogadores de handball. E Portugal no futsal conseguiu também coisas brilhantes, campeão da Europa, portanto
o
trabalho que está a ser feito na seleção de futsal também é fantástico, mas o percurso da seleção portuguesa de handball tem sido realmente uma coisa excepcional.
E se calhar até é mais justo fazer essa comparação com o hóquei em patins, porque sempre foram modalidades acarinhadas, embora depois o hóquei em patins tenha uma área de abrangência bem menor a nível mundial do que acontece com o handball, que é jogada em praticamente todo o mundo. No hóquei, as grandes potências estão associadas à Itália, à Espanha, a Portugal, à Argentina. Aí também há uma diferença nesse aspecto. Falava da questão da seleção portuguesa, depois de uma seca de 14 anos sem estar em grandes competições. Desde 2020, Portugal esteve em 3 europeus, 2 mundiais e nos Jogos Olímpicos de Tóquio, procurando agora a chegada a Paris e também tentando novo acesso ao Campeonato do Mundo. Qual é o segredo para esta evolução do handball, além do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Paulo Jorge Pereira?
Bom, eu acho que desde sempre, desde a década de 90, eu recordo sempre isto, quando o ABC apareceu com aquelas grandes equipas e quando chegámos à final da Liga dos Campeões.
94.
E a seleção nacional era basicamente composta por jogadores do ABC, praticamente. Mas nessa altura nós já tínhamos também jogadores estrangeiros de grande qualidade. E o ABC, eu diria, foi o primeiro clube a fazer esse investimento a larga escala. Portanto, fomos realmente a equipa que começou a contratar estrangeiros e a investir no plantel nessa fase, na década de 90. O que aconteceu nos últimos anos, a nível principalmente dos três grandes clubes, Sporting, Benfica e Porto, foi também um grande investimento nos seus plantéis. Nós não nos podemos esquecer do percurso fantástico que tem feito o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, nas últimas participações, inclusivamente aquilo que está a fazer agora também o Sporting com o Ricardo Costa, o que fez também o Benfica ao ganhar a Taça EHF com o Chema Rodrigues. Portanto, isto significa que há um investimento muito forte dos clubes nos seus plantéis, trazendo jogadores que são jogadores para o nosso campeonato de nome mundial e, portanto, ajudam a valorizar o próprio jogo, propiciam também momentos de desenvolvimento e de evolução dos atletas mais jovens, e este convívio é fundamental para que os nossos talentos cresçam. É evidente que o processo de treino e o trabalho que os treinadores portugueses também da formação têm vindo a desenvolver ao longo destes últimos anos tem sido fundamental. Muitas vezes não se fala nisso. Quando nós falamos de um Fábio Magalhães, quando falamos de um André Gomes ou de um Rui Silva, falamos neles no estado puro, ou seja, já quando chegam aos sénior, mas eles até chegarem lá passaram pelas mãos de muitos treinadores. E em Portugal nós temos, felizmente, muitos treinadores com muita qualidade e com bastante vocação para trabalhar na formação. Eu penso que, não havendo aqui uma única razão, esta é uma das razões também para que nós tenhamos neste momento atletas na seleção nacional lá, com tanta qualidade e tão cobiçados pelas melhores equipas europeias. Portanto, nós neste momento temos jogadores que estão a jogar no Barcelona, temos jogadores que estão a jogar no Nantes, temos jogadores que estão a jogar na Alemanha, ou seja, isto nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido, portanto isto só revela a qualidade desta fornada de jogadores que têm aparecido ultimamente na seleção nacional.
E que pode levar a pensar daqui a uns anos na possibilidade de Portugal ser campeão europeu?
Eu sinceramente vejo isso como
mundial.
Vejo isso como uma possibilidade real. Aliás, isto já nem é uma questão de sonhar. Nós, ao vermos Portugal jogar contra as melhores seleções do mundo, eu vejo Portugal jogar contra a Noruega, contra a Suécia, contra a Dinamarca, por acaso neste último europeu não correu muito bem aquele primeiro jogo, nós perdemos uma diferença grande, mas foi um jogo atípico, mas eu vejo Portugal jogar olhos nos olhos com qualquer seleção do mundo e, portanto, penso que se isso acontecer daqui a alguns anos, não me surpreende.
O Jorge Rito tem a ambição ou o sonho de ser selecionador de Portugal um dia? Ou se alguma vez passou pela sua cabeça, noutra fase da carreira, eventualmente?
Sim, eu já fiz praticamente tudo. Já comecei a treinar desde os infantis, quando vim para o ABC. Fui passando ali de escalões para escalões, até chegar aos séniores. Na década de 90 eu cheguei a treinar a Seleção Nacional de Júniores, na altura chamava-se Seleção Nacional de Promessas, e fui adjunto do Costa Schmicea na Seleção Nacional lá. Portanto, foi uma experiência de alguns anos, também muito gratificante, mas sinceramente não é uma coisa que eu tenha pensado ultimamente, porque vejo a seleção tão bem entregue, vejo as coisas tão bem encaminhadas, que realmente não é algo que eu penso nesta altura.
Aproveitando a presença do Jorge Rito no Rumo Desportivo, eu gostava de falar do ABC O Minho, que o Jorge Rito conhece tão bem, uma ligação de cerca de 30 anos, somando diferentes períodos e diferentes escalões de formação, como há pouco dizia, e obviamente a equipa sénior, com destaque para dois títulos de campeão nacional, duas taças de Portugal e uma supertaça ao serviço do clube bracarense. Em dezembro de 2021 deixou o ABC. Quão difícil foi sair do emblema minhoto naquela altura?
Eu diria daquela forma.
E daquela forma?
Eu não posso esconder que ainda hoje me sinto bastante magoado pela forma como eu saí. Pronto, mas isto provavelmente o tempo curará, mas...
Mas porquê é que diz isso?
Digo isto porque realmente a época... não estava a correr bem, nós tínhamos realmente resultados que não eram resultados que nós desejávamos, isto em novembro, estávamos numa posição que não é habitual para o ABC, e portanto eu próprio não estava contente, mas a minha saída foi tratada com pouca sensibilidade, penso eu, por parte dos diretores do ABC, diretores que foram, a maior parte deles, meus atletas, desde os infantis, e agora tiveram coragem de agarrar o ABC para que ele não caísse, evidentemente, e estão neste momento a lutar pelo ABC, mas que neste capítulo da minha saída não tiveram... eu esperava um pouco mais de sensibilidade da parte deles e de cuidado na abordagem da minha saída.
Aqui a questão não é o facto de ter saído, é a forma...
A forma como saí, porque eu compreendi...
Sente que foi empurrado para sair?
Não, eu por isso simplesmente fui substituído por outro treinador e foi-me comunicado que a SAD já não contava mais com os meus serviços. Portanto, basicamente foi isto que se passou e eu, precisamente por isso é que eu digo que me sinto magoado, porque com o passado que eu tenho no ABC... não me garantia que eu tivesse ali um lugar vitalício, sem dúvida, não é isso que eu estou a dizer, mas pelo passado que eu tive no ABC, esta minha saída, porque eu concordo que havia alguma coisa que devia ser feita, os resultados não estavam a acontecer, os jogadores provavelmente não tinham os níveis de confiança que deveriam ter, porque tinham nível para jogar mais e para ter outros resultados. A direção teria que fazer teria que tomar alguma medida, e acharam que a medida principal era substituir o treinador. Nada contra isso, tudo bem, até porque depois o treinador que me substituiu conseguiu uma série de resultados muito bons e neste momento acho fazer um excelente trabalho, mas a forma como eu saí podia ter sido gerida de outra maneira, e até hoje, sinceramente, eu ainda não consegui perceber pronto, essa falta de, principalmente essa falta de sensibilidade.
E essa crítica é dedicada a alguém em particular? Ao presidente Carlos
Sim,
Matos?
Sem dúvida, porque é ele que lidera a administração. A decisão foi, acho eu, tomada por todos, mas foi ele que me comunicou, e ainda por cima uma pessoa que, pronto, tem uma ligação comigo desde criança, há mais de 25 anos, e eu no mínimo esperava que tivesse tido uma conversa comigo, que tivesse feito algum aviso, tivéssemos falado da situação tão grave como ela estava, e tivéssemos, antes daquela reunião, em frente de todos os diretores, de ter sido comunicada a minha saída assim, fria e cruamente.
Que houvesse uma conversa entre os dois só?
Sim, sem dúvida. Nós estávamos numa altura da época, estávamos a entrar na paragem para as seleções nacionais. Nós estávamos ali em novembro, inícios de dezembro. Foi depois do jogo com o Horta, nós perdemos na Horta por um gol. E chegámos da Horta, na segunda-feira seguinte eu tinha uma reunião marcada para me avisar, para me comunicar a minha saída. Ou seja, depois dessa comunicação, o ABC jogou um jogo com o Chico, que era um jogo com uma equipa que estava também nos últimos lugares, depois fez um jogo para a Taça, e depois entrou-se, penso que mais um jogo com o Belenense, e depois entrou-se numa fase de um mês e meio de paragem. Portanto, seria mais ou menos de bom senso que tivesse havido ali pelo menos uma conversa no sentido de um ultimato, vamos ver como é que as coisas vão correr até esta paragem do Natal. E se até lá as coisas não correrem bem, vamos tratar de arranjar uma substituição. Não, mas não quiseram sequer falar nesses termos. E
foi só uma comunicação e nunca houve discussão.
Não, foi uma comunicação de que a partir de agora o treinador passa a ser...
Sem volta a dar.
Portanto, essa foi uma situação que me magoou bastante, porque é evidente que no início dessa época, 21-22, já estava com muitas dúvidas em continuar a treinar o ABC, porque já estávamos a chegar ali a um... Eu já estava a chegar a um ponto de bastante cansaço em relação a tudo que envolvia o clube, exigia muito esforço da minha parte. Eu sempre fui muito exigente com os jogadores, e os jogadores, portanto, faziam também o que podiam, porque a maior parte deles não são profissionais, e a minha exigência para com eles era sempre profissional, portanto, também havia bastante... desgaste, digamos, na nossa relação. E inclusivamente eu fui muito incentivado pelo atual presidente da direção para continuar, porque era um momento que o ABC precisava da minha ajuda, e eu então aceitei. E passado 3 ou 4 meses acontece esta decisão inesperada para mim, mas que, pronto, teve que acontecer.
Essa mágoa que guarda ainda hoje faz-lhe ter a certeza que será impossível voltar ao ABC como treinador? Pelo menos com esta direção?
Eu já tenho alguma idade para não dizer nunca, nunca dizer nunca, não é? Mas é assim, eu posso dizer que tenho quase a certeza absoluta que enquanto estiverem estes dirigentes à frente do ABC, eu não voltarei ao ABC. Agora, eu não confundo o ABC com as pessoas que estão à frente do ABC, porque o ABC, eu tenho um grande sentimento de gratidão com o ABC. Se eu hoje sou treinador, se eu tenho a projeção que tenho a nível do handball nacional, e se eu consegui aquilo que consegui, não consegui sozinho, consegui com os meus jogadores, com os meus diretores, com a ajuda do público, foi porque o ABC me abriu as portas. Foi porque em 87, quando eu vim para Braga, o professor António Cunha me abriu as portas para treinar na formação, porque havia um presidente, o António Oliveira, que me disse, sim senhora, bem-vindo, porque havia o António Xavier, diretor, que me deu um abraço, porque havia o Artur Monteiro. Portanto, o ABC foi tudo isto. E o ABC é um clube que, onde as minhas filhas praticamente cresceram, onde eu vivi mais de metade da minha vida. Portanto, não se esquece de um momento para o outro. E se eu sinto esta mágoa em relação às pessoas, porque esperamos sempre um bocadinho mais das pessoas com quem temos uma relação mais longa, de sinceridade, de abertura, de frontalidade, e eu senti falta disso, e eu não sou assim com as pessoas com quem me relaciono.
Sentiu esse carinho por parte dos adeptos quando saiu?
Olha, eu não sei, mas provavelmente o público já estava a pressentir isso. O último jogo que eu fiz no pavilhão, no Salete, foi com o Madeira SAD. E nessa altura nós vínhamos realmente de uma série de maus resultados. Não estávamos a conseguir vencer. Nós tínhamos empatado com o Gaia, tínhamos perdido.
Havia um bloqueio.
Havia ali qualquer coisa que estava a acontecer que nós não conseguíamos vencer. Tínhamos perdido o primeiro jogo desse ano com o Ismael em casa. E nesse jogo nós ganhámos até por 7 ou por 8, foi um jogo em que ganhámos com bastante facilidade, e eu senti ali uma ovação quando estava a sair do público, e achei estranho, será que esta é a ovação da despedida? Mas pronto, foi um pressentimento que eu tive e na verdade acertei, foi uma despedida que não queria que fosse assim, mas foi uma despedida.
Desde então, o ABC tem sofrido algumas mudanças, não só do ponto de vista desportivo, mas também do ponto de vista de direção, com o processo de extensão da SAD e com os direitos desportivos a transitarem para o clube, cuja direção foi reativada em 2023, após 18 anos. Qual é a sua opinião sobre o trabalho que tem vindo a ser feito nesta perspectiva mais de direção? E até que ponto é que, no seu entender, o ABC está no caminho certo para, pelo menos, sonhar a lutar, lutar pela possibilidade de, mais cedo ou mais tarde, voltar a ser campeão nacional?
Pois, eu não tenho dúvida que as pessoas estão neste momento à frente do ABC, estão a fazer o seu melhor. E pronto, fazem-no por paixão, pelo amor que têm pelo clube. E isso é algo que tem que ser muito respeitado, e estas pessoas têm que ser elogiadas, não é? Porque são muitas horas que se passam ali, muitas dores de cabeça para tentar arranjar verbas onde elas não existem, para tentar ter o clube mais ou menos à tona da água. Portanto, eu acho que eles, esta direção faz esta, como todas as outras que tiveram antes também, fazem às vezes o impossível para que as coisas continuem a rolar. Relativamente às pretensões que o ABC possa ter de um dia voltar a lutar pelo título nacional, é claro que isso pode acontecer também. Ainda há dias o ABC foi ganhar ao Porto, se calhar também não estava bem dentro das expectativas das pessoas que o ABC pudesse nesta altura ganhar ao Porto.
Regressou esta época às competições europeias?
Regressou às competições europeias, também já tinha regressado às competições europeias na altura em 2018, mas não havia dinheiro suficiente para participar nas competições europeias. Este ano lá se conseguiu arranjar
na Arena do Sporting Braga.
Porque foram momentos muito importantes para a imagem do ABC a nível também a nível europeu. Mas é evidente que para se conseguir lutar neste momento contra equipas como Benfica, Porto ou Sporting, de uma forma consistente, é necessário um investimento muito maior no plantel, profissionalizá-lo, se calhar, como estão as outras equipas neste momento a fazer, e provavelmente mudar um pouco a estrutura do campeonato, porque eu lembro que quando o campeonato é jogado em fases regulares, mesmo com uma fase final, com metade dos pontos, nós temos sempre muitas dificuldades em chegar ao momento da decisão. Quando os campeonatos são decididos por play-offs, e nós muitas vezes fomos campeões precisamente por isso, porque jogámos os play-offs e conseguíamos, nessas alturas decisivas, mobilizar o público. E eu penso que o ABC, o pavilhão do ABC, ainda continua a ser um pavilhão bastante assustador para os nossos adversários, e nós criamos aqui ambientes fantásticos na conquista dos últimos títulos nacionais. O último título conquistado pelo Rezende, e depois os dois títulos anteriores conquistados por mim, foram realmente em regime de play-off e foram pavilhões a abarrotar de público.
Neste momento, o Jorge Rito, além de ser selecionador de Cabo Verde, é professor de Educação Física na Escola Secundária de Massiminos, onde tem um papel importante ao nível do desporto escolar. Pergunto como é que é voltar neste regime, não diria de exclusividade, mas em que ocupa grande parte do seu tempo à escola, estar afastado da competição diariamente, obviamente pensando na seleção de Cabo Verde, mas como sabemos é muito diferente treinar uma seleção do que treinar um clube. Como é que têm sido estes últimos tempos?
Bem, eu antes de mais sou professor de Educação Física e gosto muito de dar aulas, adoro dar aulas, e estou na escola secundária de Massimino já também há mais de 30 anos, portanto é um sítio em que me sinto em casa. Já tenho neste momento alunos que são filhos dos meus ex-alunos, portanto ali as gerações vão passando, também é sinal dos tempos. E há cerca de 10 anos, sim, mais ou menos 10 anos, fui convidado para pegar no projeto, digamos assim, do desporto escolar, iniciação, e tem sido um projeto realmente pelo qual me apaixonei. Adoro trabalhar com as crianças de 7, 8, 9, 10 anos, mas aqui o fundamental não é só ensiná-los a jogar handball. Eles têm neste momento, eu noto isso, e comparativamente com aquilo que eram os jovens, as crianças há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, com muito mais dificuldades de relação, de socialização, de comunicação, com muita dificuldade relativamente à sua própria autoestima muito baixa. E portanto, todos aqueles jovens que nós conseguirmos trazer para a prática desportiva, e depois de conseguirmos trazê-los, se conseguirmos fazer o esforço para os manter lá, são grandes conquistas que nós fazemos, porque sem dúvida nenhuma que o desporto é um complemento fundamental da formação e da criação de valores para a vida adulta. E através do desporto escolar eu tenho a oportunidade de passar essa mensagem, de tentar formar melhores cidadãos, e é essa a missão que eu tenho neste momento.
Sente-se preenchido o suficiente para não querer regressar a todo o custo a um clube, seja ele qual for?
Não, eu sinto falta da competição também. Sinto falta porque aqueles fins de tarde em que nós estávamos a treinar, eram momentos em que exigiam um planeamento prévio do treino, exigiam uma reflexão pós-treino, mas também tem depois o outro lado bom, que é o tempo que eu consigo dedicar mais à família, mas realmente eu sinto falta da competição. Não é uma situação que eu coloque neste momento completamente de lado, não voltar a treinar um clube.
Já, desde que saiu do ABC, já teve propostas de clubes?
Já tive algumas abordagens, sim.
Só de Portugal ou também do estrangeiro? De Portugal, além de Cabo Verde, claro.
E de estrangeiro também.
Mas para já não há nada.
Para já não é suficientemente tentador.
Para já, o Jorge Rito continuará a ser selecionador de Cabo Verde, se as condições promovidas pela Federação forem ao encontro daquilo que o Jorge pretende. Agradeço novamente a presença no Rumo Desportivo. Ouvimos o treinador de handball com uma forte ligação a Braga e ao ABC, que esteve em destaque nesta edição do programa. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.